Senador Valdir Raup, presidente e líder do PMDB, satisfação enorme, Vossa Excelência presidindo e eu usando a tribuna. E como domingo é 8 de março, Dia das Mulheres, senadora Ana Amélia, eu vou falar hoje sobre 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, já que hoje é sexta. É o último dia útil antes de 8 de março. Mas mesmo, senhor presidente, antes de iniciar essa fala sobre o Dia Internacional das Mulheres, que vai ser nesse domingo, eu quero demonstrar a minha alegria, a minha satisfação. Nós que procuramos tanto uma pauta positiva, conversa na dona Ana Amélia, confesso aqui que numa entrevista à Rádio Guaíba, um dia da semana aqui, me perguntaram, mas me fale de uma pauta positiva no Congresso. Sabe o que eu respondi? Não faz isso comigo. Porque não tem nada de pauta positiva. Graças a Deus, estamos discutindo a reforma eleitoral com os entraves. Mas ele falava de uma pauta positiva que nós estávamos caminhando e que estava votando. E eu disse, olha, não tem nada praticamente votando. Há uma certa paralisia, infelizmente, nesse momento. E isso, o que aconteceu ontem na Câmara, cumprimentar os deputados e deputadas que aprovaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma luta de mais de 20 anos. Eu fui o que apresentou o Estatuto, mas foi construído pela sociedade. E a Mara Gabrilli, quero aqui render minhas homenagens a ela, do PSDB. Mas eu sempre digo, quando a causa é boa... Eu não quero saber qual é o partido, se é o PSB, se é o PSB, se é o DEM, se é o PT, se é o PP, importa que a causa é boa. E a Mara Gabrilli, que vocês conhecem muito bem, ambos conhecem, ela é uma cadeirante, disse que o discurso dela na Câmara ontem botou todos os deputados de pé aplaudindo e aprovou o estatuto que estava encalhado lá. Nós tínhamos aprovado aqui no Senado já, questão de 6, 7 anos, e lá não andava. Aí ela pegou, me ligou depois da aprovação, no meio da noite chorando, porque ela vive o problema. Nós somos agentes do processo e tal. Mas eu queria, então, num primeiro momento, senadora Ana Amélia, já vou dar uma parte para a senhora, porque eu acho que merece um comentário. Nesse dia que eu vou usar a tribuna, estou usando para falar de 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, eu quero fazer a primeira homenagem a Mara Gabrilli, uma cadeirante, uma pessoa com deficiência, pelo relatório feito e aprovado ontem e vem agora para o Senado. Eu tenho certeza que o Senado vai aprovar também com rapidez. E aí, claro, nós poderemos, num pronunciamento no momento adequado, homenagear todos aqueles que participaram, inclusive a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, passando que foi ministro, trabalho brilhante da Secretaria de Direitos Humanos, participou sempre desse debate com a Maria do Rosário, com a Denise Salvatti, ambas ministras dessa área. Enfim, todos os partidos participaram. Todos. Não teve um partido que não deixou de dar a sua contribuição. Senadora Ana Amélia, antes que eu entre no outro assunto, eu gostaria de receber o
Eu queria apenas endossar e apoiar a Vossa Excelência. A Mara Gabrilli, claro, ela vive o drama da deficiência. Ela tem graves dificuldades de mobilidade, é cadeirante. E ela tem tido nesse universo, que é muito expressivo em nosso país, uma atuação destacada e exemplar.
45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência.
E eu queria também dizer, senador Paulo Paim, que todo o empenho dela, ela também tem recebido lá na Câmara dos Deputados. Eu acompanho a questão relacionada a doenças raras, que é outro tema, e aí eu... Também registro a atuação do nosso colega, agora senador Romário, que assumiu essa semana a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pelo seu envolvimento, que também tem, digamos, vive na família.
Ajudou, inclusive, na redação final do Estatuto.
É por isso que eu faço questão, porque nós temos que valorizar o trabalho de parlamentares. Como disse Vossa Excelência, não importa o partido, importa a causa que abraçam. E é muito importante que tenham esse comprometimento. Então, penso também que os ganhos, não só com a questão que alcança homens, homens e mulheres, mas por ter sido uma mulher, a Mara, a autora e a responsável pela relatoria desta matéria tão relevante, que beneficia os deficientes em nosso país, também ontem nós aprovamos aqui uma matéria que veio da Câmara que dá a homens e mulheres o direito para o registro dos filhos. A mulher pode ir no cartório e registrar o filho. A nossa legislação precisa com maior agilidade e a Casa está cumprindo. Então, quando Vossa Excelência fala das boas notícias, eu penso que essas são. A própria Câmara também votou a questão do feminicídio, que é um agravamento das penas, quando, no caso do assassinato de mulheres, já tivemos avanço com a Lei Maria da Penha, iniciativa da Casa, do Congresso Nacional, com a participação não só de mulheres, mas do envolvimento dos nossos líderes dos partidos políticos e também do comando da Câmara dos Deputados e aqui do Senado Federal. Eu penso que essas são conquistas importantes. Muito mais temos que avançar, por exemplo, no protagonismo das mulheres na área política, que ainda é pequena. Maior queixa, as mulheres não têm participação no fundo partidário, não é uma definição percentual, tem 30% na nominata. Mas isso não é tudo. Ela não pode fazer uma campanha, ela não pode se dedicar a uma campanha se ela não tiver as condições hoje dadas no conjunto dos candidatos dos partidos políticos. Então, eu acho que é um passo a passo. E já se avançou, mas temos que avançar ainda muito mais. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela homenagem às mulheres. Aqui que falo em nome das colegas mulheres senadoras e Vossa Excelência, então, sempre antenado e sintonizado com a pauta do dia, senador Paulo Paim. Muito obrigada.
Eu informo já à Casa que segunda-feira eu farei um pronunciamento específico sobre essa questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, reconhecendo todos os atores, desde Flávio Arnes, o primeiro relator, desde Celso Russomanno, o segundo relator, Maria Gabrilha, a terceira relatora, quantas reuniões, quantos seminários, foi praticamente 20 anos desse debate que agora a gente vê se tornar realidade. Eu vou então entrar, senhor presidente, no meu pronunciamento sobre domingo, agora, o Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março. Senhor presidente, as datas oficiais tendem a assumir, ao longo dos anos, um caráter mais que burocrático. Se formos brindados com um feriado, encostado de preferência num final de semana, então o evento passa quase despercebido. Previsão e repetição. Em diversas facetas da vida social, muitas vezes caem de forma automática na indiferença coletiva. Assim, em muitas ocasiões, apenas aquelas pessoas e grupos diretamente vinculados ao fato empenham-se em celebrar determinada data e que hoje, em estrita medida, não chega a ser muito difícil. Como as redes sociais, como Facebook, Twitter, WhatsApp e outros, diversos círculos são acionados, mobilizados, proporcionando assim uma alegria instantânea e um trabalho até coletivo a nível nacional e internacional. Isso ocorre, por norma, em âmbitos centrais reduzidos e de raio relativamente limitado, apesar da grandeza das redes. Em boa parte dos casos, é lamentável que tudo fique então restrito a uma escala pequena quando se lembra uma data importante, uma vez que não consegue levar mensagens relevantes para a vida coletiva e permanente de cada homem e de cada mulher, atingindo assim segmentos mais amplos e expressivos da população, como gostaríamos. Dessa forma, assinala-se a passagem de inúmeras datas significativas, de caráter cívico, religioso, cultural, socioeconômico, sócio, inclusive sindical, e etc. De forma a qual, senhor presidente, seria aqui previsível, sem impactar a sociedade e gerar mudanças substantivas de percepções e atitudes, se nós aprofundássemos efetivamente o debate do porquê dessas datas. Como norma, não creio que os eventos, especialmente aqueles centrais para o avanço do processo civilizatório, devam ser banalizados e naturalizados nesse nível. Tudo porque nessa linha logo se transformam em algo pouco instigante e mobilizador, com prejuízo, com certeza, para aquele grupo que atua nessa área. Felizmente, e por razões sempre superlativas, não é o caso da homenagem que fizemos hoje. Não é o caso do Dia Internacional da Mulher, ou simplesmente Dia da Mulher, 8 de março, observado em escala global pelos países membros da Organização das Nações Unidas. Como sabemos, a ONU começou a celebrar a data lá em 1975, ou seja, há 40 anos. Logo a seguir, em 1977, a Assembleia Geral da organização adotou resolução fixando 8 de março, Dia das Nações Unidas pelo Direito da Mulher e pela Paz Internacional. Na verdade, trata-se de uma data, senhor presidente Jorge Viana, singular, que mobiliza, essa mobiliza, que estimula, que faz que haja uma reflexão ampla por meio de múltiplos eventos de grande visibilidade e repercussão no mundo. Eventos que envolvem centenas de milhões de pessoas de distintas etnias, quer seja na África, na Ásia, na Europa, aqui na América, enfim, no mundo, em todo o planeta. Embora ainda estejamos claramente distantes de um cotidiano legal, social, cultural e econômico que garanta a homens e mulheres a igualdade de oportunidade e reconhecimento coletivo de maneira objetiva e não apenas retórica, penso que, apesar de tudo, estamos avançando. Estamos avançando gradualmente nas últimas décadas, como temos hoje já em diversos países do mundo, uma mulher como presidenta, e vou me localizar no caso nosso aqui do Brasil, que é a presidenta Dilma Rousseff, que conheci há mais de 30 anos atrás. Contudo, senhor presidente, recebemos diariamente notícias dos mais diversos países acerca das tremendas distorções, das discriminações e dos mais odiosos crimes cometidos contra as mulheres em todo o mundo, em especial em escala nada contida, aqui mesmo no Brasil, que apesar da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher continua avançando. E me lembro aqui de propostas da nossa querida senadora Gleisi Hoffmann, que aumenta as penas da Lei Maria da Penha para aqueles que agridem as mulheres. Senhor presidente, temos assim bem evidentes, e não apenas episódicas, mas regulares violações com inexplicáveis retrocessos e desacelerações em cada um dos distintos âmbitos que compreendem a efetiva institucionalização e observância da igualdade de gênero. É uma realidade triste para o Brasil e para o mundo, mas sobretudo para a própria humanidade, nós que falamos tanto em direitos humanos. Os impasses e as agressões que se sucedem em bases cotidianas contra mulheres são uma verdadeira desonra, uma covardia que deixa a todos nós perplexos, constrangidos e indignados. Felizmente, senhoras e senhores senadores, por detrás da sonhadora tradicional e cultivada imagem do brasileiro cordial, existe um cotidiano, infelizmente, um cotidiano público selvagem que resulta em mais de 55 mil assassinatos de homens e mulheres nas ruas do país, conforme o último censo. Por detrás dessa imagem idealizada de brasileiro cordial, existe, e não dá para negar, a violência doméstica, que destrói lares e compromete o futuro de milhões de crianças e adolescentes, expondo à agressão e ao desrespeito à mulher desde a mais tenra idade. Por detrás da tradicional imagem de brasileiro cordial, existe sim a discriminação intensa da mulher no mercado de trabalho. Ninguém tem dúvidas que a mulher ganha um salário menor que o homem na mesma atividade. No mercado de trabalho, do chão de fábrica aos gabinetes mais luxuosos da Avenida Paulista, da escola de bairro à universidade, do botequim ao restaurante mais refinado, a mulher sempre recebe um salário menor, a não ser poucas exceções. Vejamos alguns dados dessa realidade reunidos e consolidados por pesquisadores sociais, profissionais do mercado, vínculos de veículos de comunicação e instituições respeitáveis e respeitadas, repito. O Censo do Ensino Superior de 2013, divulgado no segundo semestre do ano passado, mostra que as mulheres detêm a maioria dos ingressos nos cursos de graduação, ocupando 50,5% das vagas das faculdades e universidades brasileiras. E isto em uma linha ascendente, já que no ano anterior a participação feminina estava em 55, agora está em 55,5. De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, há equilíbrio dos dois gêneros na produção científica em números absolutos. Na iniciação científica, as mulheres têm presença marcante e respondem por 60% da ocupação das bolsas. Contudo, ao longo da carreira acadêmica, a participação feminina tende a ser reduzida, chegando-se ao ponto em que somente 1/4 dos chefes de laboratórios de pesquisa científica no Brasil é composto por pesquisadores do sexo feminino. Aí, quando chega na hora de ocupar postos importantes, ela fica, nesse caso aqui, com somente 1/4 desses espaços.